Na verdade, o MAPA, o nosso Ministério da Agricultura, decretou em 22 de maio um estado de situação, digamos, emergencial, zoossanitário do Brasil todo. Já na época, o ministro pediu que os estados também adotassem as mesmas medidas. Então, ontem, terça-feira, o CONESA, que é o Conselho de Sanidade aqui do Estado do Paraná, se reuniu, onde o coordenador é o secretário da Agricultura, juntamente com a ADAPAR, e ficou por unanimidade resolvido de que se adote também no Estado do Paraná a situação de emergência dos zoossanitários sanitários. Ela agiliza processos, porque quando você tem isto colocado pelo MAPA e o Estado, você facilita acessos a recursos, principalmente recursos de combate emergenciais. Você já está colocado no status de que você está na emergência. Então, na verdade, muda apenas facilitar alguns trâmites em caso de positividade e em caso de, mesmo não tendo positividade, mas tendo casos em aves silvestres migratórias, você possa tomar algumas medidas naquela região onde houve o problema. Então, são apenas medidas que faz com que a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais, no sentido de que é preciso tomar mais cuidados sanitários. O Brasil todo já está nessa condição de cuidarmos cada vez mais das questões do nosso dia a dia, né, nos processos dos manejos que nós temos, tanto do frango, das matrizes, dos incubatórios, enfim. O Paraná é um grande produtor e mais que nunca, por ser líder na produção com mais de 36% e também dos 42% das exportações, nós temos a responsabilidade com mais de 100 mil empregos de sermos também líder no processo de fazer com que nós agimos de uma forma de que não se deixa entrar o H5N1, esse vírus, que está esparramado no mundo todo, mas que nós temos que manter o status sanitário do Brasil todo da forma como está, porque nós somos um grande exportador para mais de 150 países no mundo. São mais de 430 mil toneladas que saem todo mês do Brasil. Esse estado do Paraná representa 42% disto. A nossa região oeste do Paraná exporta mais de 50% do que produz. Então, temos essa responsabilidade nesse decreto, digamos, 2893 do estado do Paraná, dizer o seguinte: nós temos mais responsabilidade ainda de cuidar do nosso negócio.
Então, uma coisa é certa, né, Roberto? Trata-se realmente de medidas preventivas. De concreto não tem nada. Quando a gente fala sobre gripe aviária, sobre problemas aí mais acentuados, são medidas que estão sendo tomadas que só reforçam para que nós não tenhamos maiores problemas, é isso?
É isso. Nós temos 7 casos no estado do Paraná de aves migratórias. Então, são aves silvestres migratórias. Não temos nenhum caso hoje em aves domésticas e o Brasil inteiro livre da questão ainda das aves, comerciais. Uhum. Temos o risco que no mundo todo tem um problema. Nos Estados Unidos isso já há muito tempo já está controlado, inclusive com exportações normais. Europa também, a países da Sul-América aqui como a Argentina, o Peru, Chile, todos já tiveram problemas. Na Argentina tivemos 2 casos, e unicamente teve os 2 casos e não teve mais outros, então as aves migratórias já também já devem ter saído agora mais intensamente, porque ela vem povoar a nossa região, principalmente a região litorânea, né? Mas vinha só no Pacífico, agora nós temos no Brasil também, no Oceano Atlântico. Mas é um cuidado que nós temos que ter. E o que a gente faz para não termos problemas econômicos maiores? É você trabalhar os países que já são os grandes importadores nossos, de aceitarem uma posição que o Brasil está oferecendo, de nós isolarmos 10 quilômetros em caso de positividade, erradica 10 quilômetros ao redor e mantém o status de exportação. Isto nós estamos trabalhando. Hoje, por exemplo, nós temos uma comitiva do MAPA, juntamente com o nosso ministro da Agricultura e mais a nossa ABPA, que é a nossa Associação Brasileira da Agricultura, está hoje no Japão, onde o Japão, inclusive, interrompeu os embarques de Santa Catarina e do Espírito Santo por conta de aves domésticas, e isso é contra as normativas da Organização Mundial, que só é em casos de aves realmente comerciais que você pode impedir exportações. Então, nós estamos tentando reverter esse assunto, mas também fazendo com que o Japão aceite, em caso de positividade, essa demanda que nós estamos oferecendo para o mundo todo. Nessa visita dessa semana, já estiveram na Coreia do Sul, depois vão estar indo para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Todos os países estão sendo visitados no mundo todo para entender que, em caso positivo, nós adotamos medidas urgentes, drásticas, e manter as exportações brasileiras. Essas são as ações proativas que o Brasil está fazendo.
Vamos colocar duas perguntas de ouvintes aqui, curiosidades e também em busca de mais informações. O Claudemir, ele diz o seguinte, pergunta aí para o Kaifer quais são os sintomas e se a pessoa se alimentar com uma ave que tem gripe aviária, qual seria a consequência?
Absolutamente zero em humanos, tá? E nas aves, que nós já vimos isto, inclusive no Peru, elas simplesmente elas ficam atordoadas e caem e morrem. Ele é um vírus de alta patogenidade, então ele é forte, ele não é uma coisa que acontece levemente. Mas, felizmente, só em aves silvestres que tem ocorrido, então nós temos que estar monitorando essas aves, como o Paraná tem mais de 800 monitorias só esse mês, tá? E ainda só 7 casos. Então, nós estamos achando que as aves migratórias já estão retornando praticamente, né, para seus outros destinos, e vamos manter o trabalho nosso, que é de nossa responsabilidade, o controle sanitário que nós temos que ter em nossas granjas. Não tem visita em aviários de frango de corte, você tem um sistema de troca de roupa, troca de calçado, arco de desinfecção quando os caminhões chegam, nos matrizeiros, nos incubatórios, isso já é tradicional há muitos e muitos anos. Então nós adotamos sistemas que faz com que, de certa forma, nós temos tranquilidade de não deixar esse bichinho entrar aqui dentro.
Nós temos mais um minutinho aqui. O Elemar, ele faz uma pergunta. A exportação do frango do Brasil, houve alguma alteração? O preço do frango também? E o produtor, está tendo algum prejuízo no momento ou não?
O produtor, nossos integrados no Brasil todos estão certamente blindados de situações econômicas, porque a responsabilidade toda ela é do integrador. Então, o produtor que financiou suas granjas, o produtor que está alocado nesse tipo de recursos que ele buscou para ser um investimento, ele pode ficar muito tranquilo, porque a responsabilidade hoje toda é do integrador. Nós vemos que esse setor cresceu aqui no Brasil, nós hoje alojamos mais de 600 milhões de pintos, nós atingimos um volume de produção que praticamente ele é um over, digamos assim, acima da necessidade entre exportação e mercado interno, do consumo nosso, que o consumo já está em 48 kg per capita, é um consumo alto a nível de média mundial. Então nós achamos que, continuando a controlar este vírus da influenza e mantendo nosso status, nós seremos um maior exportador, como já somos, cada vez mais, e atendendo uma demanda mundial. Porque como o problema acontece no mundo todo, nós, livres, nós temos mais capacidade, digamos, com qualidade, de atender essa demanda do mundo todo.
Roberto Kaifer, muito obrigado pela entrevista, pela atenção aqui com a CBN.
Muito obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Um abraço.
Conversamos com Roberto Kaifer, presidente do Sindiavipar, Sindicato das Indústrias de produtos avícolas do estado do Paraná. O Paraná decretou ontem emergência zoossanitária para agilizar o atendimento nos casos notificados de suspeita de influenza aviária de alta patogenicidade, o H5N1, como explicou Roberto Kaifre, ter acesso facilitado a recursos no combate à doença. O governo do Paraná, portanto, decretou ontem, terça-feira, estado de emergência zoossanitária no estado pelo prazo de 180 dias. E a gente pôde entender um pouco mais sobre essa situação com o empresário Roberto Kaifre. Agora, 10 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.